Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod, tô aqui de novo com o Bernardinho.
Bom dia, boa tarde ou boa noite galera, Bernardinho aqui e sempre um prazer estar em mais um GamePod.
E hoje, como sempre, temos a figura ilustre do César.
Opa, boa noite pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que agora vou ser obrigado a ficar aqui no podcast, já fiz o meu lugarzinho, né?
Pois é, já criou raízes, César.
Com certeza, César, você é o terceiro apresentador desse podcast já, não tem como sair mais.
Vamos lá, vamos lá.
E galera, pra começar de praxe, o que vocês têm jogado nesse fim de semana, nessa semana aí louca que tá acontecendo?
Pois é, cara, andei jogando Persona 5 Royal, adiantei bastante a história, tô entrando no novo conteúdo do jogo já. Estou dizendo que é uma experiência bem positiva.
Uhum.
E você, muito meu bom. Cara, o que você anda jogando?
Eu tô jogando a Perfect Hike, que é um jogo muito bom também, cara. É um jogo, tipo, bem animadinho, bem bonitinho, bem fofinho, sabe? E tô jogando, como sempre, Euro Truck Simulator. Putz, jogo incrível. Essa semana, inclusive, vou bater 100 horas, então é algo que é meu mérito, cara. É algo que eu tenho que comemorar, com certeza. E você, César?
Olha, hoje foi um dia bem negro pra mim. Tô até apelidando de Sábado Negro, porque no Animal Crossing tive que vender meus rabanetes a um prejuízo imenso. Então ainda tô me recuperando financeiramente aí desse tropeço, mas tudo bem. Também tenho jogado Yakuza Kiwami 2, que está uma delícia. Meu Deus do céu. Olha, estou muito impressionado com a série Yakuza. Realmente vale muito a pena. Recomendo a todos.
Sim, sim, com certeza. É uma série incrível, né, cara? Não tem nem o que
com
falar.
Com certeza. Só pra adicionar aqui, estou com um parceirinho aqui, o Bruce, que é o meu bulldog francês, ele tá aqui dormindo do meu lado, então se tiver ronquinho na gravação, desculpa.
Fica
a participação
César,
ilustre do nosso quarto convidado.
Nosso programa. Com certeza.
Com certeza.
E galera, basicamente o tema de hoje vai ser sobre a filosofia, uma associação entre filosofia e o game BioShock Infinity. Então antes de mais nada, eu queria perguntar pra vocês, galera que estão aqui com a gente, o que vocês acham de BioShock? Como a franquia impactou vocês, gente?
Bastante. Adianto por isso. Eu adoro BioShock 1, é um jogo que eu jogo bastante e foi uma das aquisições mais contentes que eu tive no meu PS3, agora eu tenho a versão pra PC remasterizada. E, cara, é uma das narrativas mais incríveis que eu vi em um videogame. É absurdo a exploração de mundo, o jeito que eles integram o design do cenário com a filosofia do jogo e os inimigos e tudo. É bem amarrado, adoro o 2 também. Vou deixar o Infinity pra depois, porque vocês vão descobrir. Passa a palavra pro César, o que você acha da série, meu querido?
Olha, eu acho que BioShock 1 pra mim foi uma das minhas experiências mais, não recentes, mas uma das minhas primeiras experiências com plot twist. Então, bom, regra da casa, né? Como o jogo tem mais de 10 anos, spoiler tá liberado. E no final do jogo, quando eu descobri que o Atlas tava me controlando o jogo inteiro, eu caí no chão. Eu fiquei, não, você tá de brincadeira com a minha cara. E eu gosto muito como o jogo mesclou isso com as mecânicas do jogo, né? Então, por exemplo, normalmente num jogo você tem um objetivo. Então, o jogo, faz isso, faz aquilo. E como você se sente idiota. De tipo, porra, eu nem questionei o que eu tava fazendo na hora, né? Então, eu acho que é um jogo muito bom. BioShock 2 também é um jogo ótimo. Apesar de que, como a gente tava conversando antes aqui, concordo que a jogabilidade é melhor que a história. E o Infinity também vou deixar pra depois como o Bernardo.
O Infinity pra mim é o meu favorito da trilogia. Eu acho que pra mim é o jogo mais espetacular, mas os outros dois não perdem em nada, sabe? É uma trilogia que pra mim é totalmente completa, sabe? É aquela trilogia, aquela típica trilogia que a gente fala, não tem defeitos, não tem o que eu mudar, eu não alteraria nada, porque ela é muito boa já por assim. Também, pelo que você falou, cara, tipo, a questão de plot twist, tanto no 1 quanto no Infinity, o 2, ele tem, mas não é tão forte a questão do roteiro no 2. É algo de se espantar, sabe? Que a trilogia BioShock traz de um jeito que é absurdo. Tipo, o final do BioShock Infinity é um negócio que eu lembro até hoje. Eu joguei meu controle de Xbox no chão, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo, sabe? Foi incrível.
Não, e também a construção de cenário do jogo, né? Então, o fato de Rapture ser essa cidade totalmente submersa e é muito engraçado você ver que esse cenário ele é construído.
Sim, total.
Dá a ideia de uma decadência, Porém, ao mesmo tempo, essa decadência não é totalmente presente, assim, é uma decadência que ainda se sustenta, eu diria.
Total, total. É, a gente sente um elemento de. A gente sente ainda uns elementos da glória passada, das glórias passadas que o Rapture passou, porém, ao mesmo tempo, a gente vê um cenário de guerra, um cenário pós-apocalíptico praticamente na cidade, de pessoas querendo sair do lugar, mas não conseguindo, e outras mantendo essas pessoas que querem sair naquele lugar, sabe, enclausuradas. Então, quer dizer, eu acho muito legal também como é mostrado. Ele, tipo, ele entra muito na decadência, na questão do velho e do novo, sabe? Tipo, o velho glorioso e o novo decadente. Eu acho isso muito foda no jogo, muito foda.
Não, total, é muito incrível. Você, no primeiro jogo, você é jogado na cidade no momento em que você ainda realmente você consegue apreciar que ela já foi, mas você ainda assim teme pelos seus ideais e pelo que ela podia ter sido, né? Você sente
Nossa, com certeza.
falta dessa grandeza, mas você entende que pelo jeito que ela foi construída, tudo já estava destinado à falha em algum momento, não é?
Sim, é, basicamente o jogo 1 a gente vê desde o início que ele é um jogo de uma eugenia intelectual, né?
Com certeza.
Não, é, não, nossa, aquela frase, né? É, sem deuses e sem reis, somente homens. É, assim, é uma questão de você estar tá querendo criar uma sociedade perfeita, porém isso são os ideais de um grupo somente. No momento que a sociedade expandir, outras opiniões surgirão, ela não vai ser mais perfeita de qualquer jeito.
Sim, e isso é um negócio
Exato.
muito legal porque trata como a eugenia ela não dá certo, porque além da eugenia, além do povo e da sociedade, existe a subjetividade das pessoas, né, sabe? Como a pessoa se trata e como a pessoa se relaciona com o mundo. Então, independente, sabe, se é um grupo ou uma classe parecida intelectualmente ou aparentemente mesmo, sabe, fisicamente, a questão é que a subjetividade ela sempre vai falar mais alto. E Rapture mostrou justamente isso, sabe? A subjetividade quebrando a questão do conceito de eugenia e transformando a cidade num caos total.
Mas, Elias, o que é essa tal eugenia que você fica falando tanto?
Cara, basicamente, eugenia é um conceito que ele foi muito popular no século passado, no início do século passado, final do século XIX e começo do século XX, onde basicamente eles falavam da criação de uma sociedade perfeita, ou seja, eles separariam um grupo perfeito social, sabe, um grupo de pessoas que eles consideram perfeitas, e todos os que não seriam desse grupo, todos que não pertenceriam a esse padrão, eles seriam excluídos, mortos, expulsos da sociedade, sabe, massacrados, porque eles deveriam manter a perfeição da sociedade. É basicamente isso. O maior caso de eugenia que a gente pode ver no século passado e na história do mundo são os nazistas, sabe? Os nazistas, eles basicamente, eles criaram o que eles chamavam de sociedade ariana, que era a sociedade perfeita para eles, e eles massacraram todos os grupos de ciganos, todos os grupos de judeus, que não faziam parte para eles dessa sociedade perfeita, sabe?
Rapaz, então estaremos entrando em temas pesados do episódio de hoje, certo?
Com certeza, e BioShock para mim é o jogo que melhor relata a questão de eugenia, sabe? Tipo, eu nunca vi um jogo com uma temática tão forte, com um pesar tão forte sobre a eugenia, mostrando realmente sempre no final. Eugenia não dá certo, a subjetividade sempre fala mais alto.
Não, e como isso está implícito na história, né? Porque BioShock é um jogo que não te taca na sua cara, olha, eugenia é ruim. É uma conclusão que você naturalmente chega. Eu acho isso muito legal, você conseguir inserir essas certas opiniões de forma implícita, né? E não só tacar na cara dos jogadores.
Sim, totalmente, cara. Eu concordo totalmente. E uma coisa que eu gosto muito no jogo, sabe, são os arquivos de áudio que eles deixam, que a população local fala, sabe? Onde você acaba descobrindo um pouco mais a cidade, dos locais. E esse arquivo de áudio, ele mostra que no meio de toda aquela eugenia, daquele povo perfeito, existe a subjetividade individual. E essa subjetividade, ela sempre acaba falando, sabe? É muito legal isso que o jogo coloca.
Mas vamos, acho que assim, como a gente falou, o nosso foco nesse episódio é o BioShock Infinite e vamos falar um pouquinho dele, Bernardo. Como é que ele começa?
Ah, vamos sim. BioShock Infinite é aquele jogo que começa com nosso querido detetive Booker DeWitt. Ele está remando para um farol. Ele está à procura de alguma coisa, né? Qual o objetivo dele? O que ele quer saber lá e onde ele se depara? No fundo do mar? Dessa vez não. Booker vai lá para as alturas. A cidade de Columbia é a atração da vez. Como vocês acham que essa cidade se diferencia tanto de Rapture, que a gente já tinha mencionado?
Olha, eu penso que Rapture ela é totalmente diferente porque primeiro que ela é no céu, né? Então é uma cidade suspensa, assim falando dessa forma física. E falando mais em construção de cenário, eu diria que é uma cidade muito mais colorida e onde essa questão da onde você ainda vê ela nos seus dias de glória, vamos dizer assim.
É, totalmente diferente de Rapture, né? Que a gente já vê uma cidade totalmente decadente já no começo do jogo 1. Colômbia, a gente tá no, à beira de uma guerra civil que vai começar, mas basicamente a cidade ainda vive seus dias de glória, seus dias bons. E quando você entra em Colômbia, é até engraçado, porque parece que você tá entrando no paraíso, né? Sabe? Até você descobrir toda a
Sim.
podridão por trás da cidade.
Elias, conta pra gente como é que é essa eugenia na sociedade de BioShock Infinite.
Basicamente, Colômbia é uma cidade, é uma promessa, sabe? Se a gente for pegar a promessa de Colômbia, a promessa de se sair da vida passada que você tinha, de uma vida mundana na Terra, uma vida ruim, para entrar numa vida como se você vivesse no paraíso na Terra, sabe? É basicamente isso que é a principal promessa de Colômbia. A questão é que quando as pessoas elas entram em Colômbia, sabe? É, com essa promessa toda, com todo esse apelo que eles faziam para eles, a gente acaba descobrindo que Colômbia não era nada mais do que um grupo de poderosos, sabe? Um grupo o qual eles consideravam um grupo perfeito, um grupo ideal, sabe? Se mantendo no poder e tendo todos os acessos dessa coisa elitizada que eles pregavam antes, e um grupo de pessoas geralmente negras, geralmente que saíam da questão da branquitude em geral como um todo, sabe? Sendo massacradas, deficientes também, sabe? Entram nessa questão, todo tipo de deficiente eles massacram, sendo massacradas por esse grupo forte de poderosos, quais se denominavam os verdadeiros profetas de Colômbia. Sabe? Colômbia, se a gente for ver, o jogo eu acho que ele se passa na década de 20. E basicamente, a década de 20, 30, sabe, essas décadas, foram as décadas onde a eugenia falou mais forte, sabe? Foi uma década onde a Rússia estudava eugenia, a Inglaterra estudava eugenia, todo o país no mundo, os Estados Unidos tinha um comitê de eugenia, só para vocês terem uma ideia, sabe? Era uma unidade governamental que estudava eugenia e via como a eugenia podia funcionar para o território norte-americano. A Alemanha, não precisa nem dizer, né? Sabe, década de 30 foi quando os nazistas assumiram o poder. Então, basicamente, o jogo ele reflete muito dessa aura do período que a Europa e o mundo todo estavam passando, praticamente.
Não, e também esse período, né, erroneamente apelidado de Belle Époque.
É.
De bela não tem muita coisa, mas com certeza foi uma época, isso eu garanto.
E galera, agora falando sério, como o roteiro de BioShock Infinite impactou vocês? O que vocês acharam do roteiro? Como vocês acharam a construção do jogo?
Cara, muito legal. A narrativa realmente é forte, tem um impacto da hora. Como você mencionou, esses temas sutis ou nem tão sutis de eugenia e esses aspectos são tratados de um jeito que você consegue se interessar e querer realmente ir adiante. O Booker é um personagem bem. É legal também, o vilão do jogo, The Father, também é bem construído. E a Elizabeth também é uma personagem muito cativante. Você quer saber qual é a dela, qual é a do Songbird, que é o bichão gigante voando por aí?
Sim.
E é isso, cara. Eu acho que é um jogo que cativa.
E essa união entre o Booker e a Elizabeth é linda, né, cara? É uma coisa que a gente vai ver se construindo até chegar. É, o jogo ele já. A gente já vai poder dar spoiler desse jogo, Cezão?
Ah, claro. Existe.
Então. Se passou de 10 anos, tá liberado, mas acho que não passaram 10
É,
anos.
Então, basicamente a gente vê que a relação entre ela e o Booker é uma relação muito bonita que se constrói, acaba virando uma questão de pai e filho até a gente descobrir no final que realmente é uma relação de pai e filho, né?
exato. Tipo, você fica nessa, ai, que bonitinho, eles estão se adotando, o Booker tá se redimindo. Né? Não, realmente são pai e filho.
É, então, sabe, a gente acaba descobrindo toda essa questão. O jogo ele trabalha muito com a questão de universos paralelos também, que a gente acaba vendo no final, acaba se revelando a questão dos faróis e tudo mais, não é? Eu acho uma questão genialmente construída, porque mostra que todo esse modelo de eugenia que foi construído ao longo do jogo, ao longo da questão que eles se fundam como realmente pais fundadores do mundo, sabe? Eles se mostram como isso, a gente acaba vendo que nada mais é infundado, entra no conceito de niilismo. Vocês sabem o que é niilismo, galera, mais ou menos?
Eu não sei.
Tá.
Me explica aí, cara.
O niilismo é uma palavra que em latim nihil significa nada, basicamente, sabe? É, muitos já falaram de nihil, sabe? Muitos autores antes, porém a versão mais adequada hoje que a gente fala da questão do nihil é a versão de Nietzsche, que basicamente diz que muitas pessoas elas seguem uma vida perseguindo o nada, perseguindo algo que vai lhes dar algo futuro ou lhe dar uma promessa de vida, sabe? E quando ela morre, ou antes mesmo de morrer, ela pode perceber que isso é nada, sabe? É basicamente infundado, é impalpável, é intangível, não é real, não é algo que você vai conseguir experimentar na realidade. E sim na realidade que eles te prometem que é uma realidade que não existe. E se a gente for ver, o caso de Colômbia no jogo, é basicamente isso. É um caso de Nihil, sabe? É um caso onde eles prometem os céus, eles prometem tudo, mas quando a gente vê, é intangível, é impalpável, sabe? É um grupo que acredita nisso, massacra outros por causa disso, mas no fundo, né? Basicamente isso não existe, sabe? Eles são fracos, é fragilizado, sabe? E não tem corpo essa questão.
Sim, eu acho que é muito uma questão de no momento que você estabelece que a perfeição e esse conceito deve ser o mesmo para todos os integrantes dessa sociedade, aí já está o ponto de falha dela, né? Porque todo mundo vai ter uma opinião diferente sobre isso.
Sim, totalmente, totalmente, cara. E eu acho que essa é o grande lado brilhante do BioShock Infinite, de verdade, porque ele consegue expressar as dores das pessoas, ele consegue exprimir o que há de pior dentro de uma sociedade a partir do individual de cada pessoa, sabe? Você consegue ver nas histórias, você consegue ver com a Elizabeth, você consegue ver com os outros personagens secundários as dores que a sociedade está passando, sabe? Eu acho isso muito bem construído, genialmente construído pela 2K.
Sim, com certeza. E como também como você entra nesse mundo, acho que na trisca da onda, né? Quando ele tá a ponto de quebrar. Então, e é muito legal que você consegue ver como essa sociedade se baseia em pontos muito fracos. Então, quando você chega lá, tem aquele palco com as duas pessoas e a plateia atirando bolas de beisebol nelas. Então, você vê que Colômbia não é aquele paraíso que você imaginou quando você entrou naquele jardim cheio de padres rezando, tudo bonito.
Sim,
Pois é,
sim. A imagem angelical, tudo aludindo ao paraíso literal, meio bíblico, nada disso se concretiza para quem não tá no lado certo, para os cabeças, né?
Totalmente, totalmente. E a gente vê até mesmo o conceito de Marx aqui, né? Sabe? Porque a gente vê uma classe abusada e uma classe abusando, sabe? E a gente vê que ao longo do jogo tá pra explodir uma bomba, sabe? Vai começar uma luta de classes, vai começar uma luta fodida na cidade onde tudo vai ruir, sabe? A gente vê que Colômbia tá no final do seu auge, na verdade, mais pro final do jogo. Porque tá começando uma grande guerra, tá começando uma grande guerra civil. A verdadeira luta de classes que Marx pregava, né?
Exato, tem até aquele paralelo com a Belle Époque que a gente acabou de mencionar, né? Que foi aquele período entre guerras que as coisas estavam indo bem, mas se sentia que a tensão estava no ar e já logo, logo tudo ia pra ruína.
Sim. Não,
Dito e
a Belle
feito,
Époque
tudo
só
foi
foi
pra
mala para
ruína.
europeu, cara. Porque se a gente for ver na história, a África era colonizada nessa época. O
É.
Oriente Médio era Império Turco-Otomano, ou seja, tipo, basicamente não existiam países e as pessoas eram dominadas pelos turcos. A América Latina não era um território rico, sabe? Então quer dizer, a Belle Époque só foi bela para os europeus. Então quer dizer, basicamente é o que o jogo mostra, sabe? A beleza da sociedade de Colômbia só funciona para pessoas brancas com padrões europeus, né? Exato.
Sim, só funciona como o Bernardo falou, para quem tá no lado certo.
Sim. E é isso. O jogo ele extrai isso muito bem. Eu acho isso maravilhoso. Agora, uma coisa entrando um pouco mais no jogo, na questão das mecânicas do jogo, eu de verdade, eu acho que BioShock Infinite tem uma das melhores mecânicas, uma das melhores jogabilidades que eu já joguei na minha vida, galera. Sabe, a questão de você deslizar pela cidade, eu acho lindo, cara, lindo. Eu acho que, tipo, o
Nossa.
próprio conceito de batalha do jogo, eu acho incrível, sério.
Eu concordo, eu acho do caralho. BioShock Infinite é um jogo que tem uma gameplay muito gostosa. Mas eu concordo com o que o César disse lá no começo. Eu acho que o 2 tem uma gameplay mais. Ao meu gosto. Mas ainda adoro do Infinite. É ótima, ótima mesmo.
Eu acho que é muito diferente a mudança que ocorreu entre o BioShock e o BioShock Infinite. Eu tô juntando o BioShock 1 e 2 no mesmo aqui. Onde você estava em Rapture, que eram os lugares bem. Eu quero falar claustrofóbicos, mas não é claustrofóbico porque é apertado. Eu acho que é claustrofóbico porque você tá cheio de água. Assim, o momento
Totalmente.
que alguma parede daquelas quebrar, mano, o
Você tá
negócio
fudido.
vai. Tá ferrado. Então, tanto que até tem uma fobia baseada nisso, que é a submecanofobia. que é tipo o medo de você ver instalações no mar. Então, eu acho que é um jogo que, pelo menos, me passou bastante esse medo. Assim, principalmente naquelas passarelas de vidro. Você olhava e, tipo, mano, os peixes passando, eu falava, mano, isso aqui quebrar, ferrou, tá ligado?
Nos
Nossa,
corredores do jogo, né,
e
cara?
total.
Total. E também é um
E a gente
negócio.
chegar em Colômbia, que é tudo muito aberto, tudo ao ar livre, você quer explorar. E essa parte de você poder andar nesses trilhos, eu acho que ela supre essa vontade que você tem, né? E como eles atrelaram isso muito bem ao combate, né? Onde você constrói essas arenas e você pode mover diferentes pontos dela através desses trilhos. E também usar isso como uma arma, né? Então, assim, você coloca uma mecânica super legal, que dá um outro dinamismo, uma outra cara pro jogo e faz essa mecânica útil, né?
Resgatando um negócio que eu disse no episódio do Doom Eternal, eu acho que o BioShock Infinite trabalha muito bem a movimentação horizontal e vertical num FPS.
Como assim,
Porque,
Bernardinho?
bom, nas batalhas você tem acesso aos trilhos que você pode ir à vontade, atirar em todo mundo. Como a cidade é nas nuvens, tem alguns pontos de vantagem que você pode ter sobre seu inimigo. E não é recomendado você jogar o BioShock Infinite como um cover shooter, né? Você não. Não é tão vantajoso para você ficar parado enquanto você só atira. Você tem que estar em movimento para você sempre pegar seu inimigo desprevenido.
É, BioShock Infinite é naipe do Knuckles, é uma arma na mão e sair metendo bala, né, cara?
I got balls of steel.
É, sair
Mas
correndo, cara, correndo com uma 12 na mão e matando ET.
Tem até um paralelo interessante com os BioShocks em Rapture, né? Porque no em Rapture você tá realmente isolado, você tá no fundo do oceano e você não tem muito para onde ir. Você
Sim.
trabalha com o que o cenário te dá e você se protege como você consegue. Você utiliza a adaga para dar choque, você usa o óleo para tacar fogo nos bichos. Mas se você tiver que sair correndo, você não tem muita opção em verticalidade, né?
Totalmente.
Você é uma movimentação mais horizontal, que reflete bem o cenário que o jogo se ambienta. Agora, se você pega a Colômbia, cara, vai para onde você quiser, o céu é o limite, você tá lá, literalmente. Você tem muitas opções, e eu acho que isso reflete bem nas mecânicas de combate dos dois jogos, na filosofia que os dois têm de como deixar o jogador abordar os combates.
Totalmente, totalmente. Eu acho que é o BioShock
Sim.
mais cheio de liberdade mesmo.
E eu acho que a construção dos poderes, né? Que eu esqueci quais são os nomes dos.
É o Sais, né? No BioShock Infinite são Sais.
Falando desses vigores e como eles também mudam na aplicação combate entre o BioShock 1 e 2 e o BioShock Infinite, né? Então, como o Bernardo falou, no 1, os plasmoids, você pode usar eles muito com o cenário, enquanto no Infinity eles ajudam nesse dinamismo. Então você tem um vigor que ele te permite soltar um enxame pro inimigo. Então eu acho muito legal como eles conseguiram mudar essa mecânica de um jogo para o outro, onde em um eles fazem você observar o cenário e ver onde ele pode te ajudar, e no outro eles te ajudam a manter esse dinamismo.
É o jogo de poder que você tem com o inimigo, com o seu cenário, né?
Sim.
Queria aproveitar esse gancho para falar de uma coisa que eu pago muito pau pra série, que é a customização de estilo de personagem, cara. Você não
Opa.
exatamente customiza seu personagem, né? Mas os plasmoides ou vigores que você escolhe usar, ou dá upgrade, ou suas armas até, cara, cria um estilo de jogabilidade muito diferente de cada pessoa. Tipo, eu imagino que nós três, em cada um dos jogos, não jogamos o mesmo jogo, entre aspas, né?
Sem dúvidas, sem
Nossa,
dúvidas.
eu não tinha percebido isso, meu Deus.
Não é, porque, por exemplo, no BioShock 1 eu era um rogue. Eu não hackeava, mas eu sempre ia lá nos sorrateiro, dava tirinho na cabeça, tacava o choquinho na água e tentava não ser detectado. Mas no Infinite, cara, é do Knuckles neles, vamos que vamos.
Então, eu ia falar que no 1 eu era super Duke Nukem, assim, sabe? Tacava fogo no inimigo e metralhadora pra cima.
Tá certo você, César, fazer a mesma coisa. Nossa. É, e basicamente é um jogo fantástico. Tipo, eu acho que nessa questão de mecânica, jogabilidade, todos os efeitos são muito lindos. E a gente pode até ver uma certa influência que o jogo exerceu em outros games, tipo Dishonored. Eu acho que é um jogo que basicamente foi totalmente influenciado no BioShock Infinite, né?
Com certeza.
Com certeza.
Também tem esse esquema de cada jogador tem uma. Tem praticamente um jogo diferente nas mãos porque ele escolhe como que quer aproveitar das mecânicas.
Sim.
Sim, totalmente.
Mas voltando aí ao BioShock Infinite, Elias, explica mais pra gente
Tem uma
toda essa
coisa que a
questão
gente estava
do
conversando em
nada
off.
e dessa sociedade perfeita não ser tangível. Que momento você acha que o jogo ele mostra pro jogador que isso não é tangível?
Cara, eu acho que você sente que não é tangível já desde o começo. Sabe no começo, quando você anda por aquelas fontes após o batismo, que teve um grande batismo e tudo mais? Você olha para tudo que tá acontecendo e você sabe que é um jogo violento, sabe? Todo mundo que comprou BioShock soube antes que é um jogo violento pelos trailers e tudo mais. E conforme você vai andando, vendo as crianças brincando, comprando arte que maçã do amor, essas coisas, você vai falando, cara, isso tá perfeito demais para ser real. Sabe? Até o momento que você chega naquela feira de exposições. Lembra quando tem uma feira de exposições onde tem umas pessoas sendo humilhadas e as pessoas saindo disso? Sabe? Eu acho que aquele é o momento crucial que você vê que o nada é aplicado no universo de BioShock Infinite. Porque ao mesmo tempo que eles pregam a beleza, eles pregam a compaixão, eles pregam o vislumbre, eles pregam toda essa sociedade perfeita, tem uma grande humilhação, tem grandes humilhados por trás, sabe? São pessoas que são abusadas, sabe? Eu lembro até hoje quando eu vi aqueles homens que eles ficam tipo em fantasias de robôs, que eles eram paraplégicos, eu acho, e eles colocaram os homens nessas fantasias de robôs, e a partir do momento que eles entram nas fantasias, eles são humilhados pela sociedade, sabe? Eles são totalmente humilhados, são expostos. E eu acho que a partir daquele momento, sabe, é que a gente vê a sociedade ruindo. E muito a gente pode fazer um panorama isso, um paralelo com a sociedade real. Se a gente for ver, a gente tem sempre a brincadeira da sociedade americana. Sempre houve muito forte isso, sabe? Dessa questão do sonho americano, da sociedade americana como perfeita. Porém, essa mesma sociedade americana perfeita que existia no passado, sabe? No século X, século XX, século XXX, tinha os círculos de aberrações. Que era basicamente círculos de pessoas com deformidades, de pessoas com coisas que fugiam do padrão, sabe, em seus corpos, e elas eram humilhadas, elas eram totalmente humilhadas. E o BioShock Infinite, novamente, ele pega esse período histórico e reflete isso muito bem, sabe? Porém, mais do que nada, Cezão, eu entro no BioShock Infinite no conceito de René Girard, que é um filósofo que eu gosto muito, eu não sei se vocês conhecem. Cara,
familiar,
René
mas
Girard,
explica mais, por favor.
Ele é um filósofo que, basicamente, ele trouxe a figura do bode expiatório à tona na filosofia, sabe? Para quem não sabe, a figura do bode expiatório é nada mais do que uma figura que ela é escolhida dentro da sociedade e ela é massacrada pela sociedade, sabe? Sem ter feito porra nenhuma. Essa é a figura do bode expiatório. E René Girard diz que as sociedades antigas, elas faziam isso para quebrar rivalidades que existiam na sociedade. Então, quer dizer, vamos imaginar, eu, Bernardinho e César somos uma sociedade. O César, ele tem inveja de mim, eu tenho inveja do Bernardinho, o Bernardinho tem inveja do César, é uma coisa normal, todo mundo tem inveja de todo mundo. Porém, essa inveja, ela vai se acumulando, ela vai criando uma bomba, sabe? Até que, em algum momento, ela precisa explodir essa bomba, porque é uma bomba que ela corromperia a sociedade, ela faria o mal e ela faria a sociedade ruir. Então, o que essas pessoas elas fazem inconscientemente? Elas escolhem um bode expiatório, elas escolhem um grupo aleatório que não tem nada a ver com as rivalidades dele e punem esse grupo pelas rivalidades miméticas dele. Mimética é o conceito que ele usa, é a palavra que ele usa. E basicamente esse grupo é massacrado, é morto e eles depois ficam, entre aspas, bem, sabe, em bons termos na sociedade. Se a gente for ver, a história do mundo ela foi basicamente feita sobre isso, sabe? Tipo, praticamente todas as nações fizeram isso, sabe? É algo muito comum, sabe? A gente vê como um exemplo forte o próprio exemplo dos judeus, que foram um povo que foi utilizado de bode expiatório ao longo de toda a história da sociedade, sabe? Os próprios fenícios, eles foram usados de bode expiatório, sabe, dentre outros povos. E BioShock Infinite novamente traz esse tema, sabe, a questão do bode expiatório, a questão das pessoas marginalizadas da sociedade sendo massacradas por pessoas que se dizem perfeitas para essas pessoas conseguirem manter essa eugenia. Eu acho isso genial, como o jogo expressa isso, cara. Cara, eu juro, eu acho a Take-Two hoje uma das empresas mais fodas, porque ela é dona da Rockstar, que é uma empresa fodida, e é dona da 2K também, que, porra, só tem franquia boa também, sabe?
Não, com certeza. Tenho que discordar um pouco disso, porque NBA 2K 2020 foi um jogo extremamente problemático.
Pô, mas os jogos da WWE também não estão indo num bom caminho, mas concordo com o sentimento.
Sim, eu acho que a 2K tem os seus bons momentos, como BioShock e Borderlands.
Oh, maravilhoso.
Acho que a letra B pode ajudar.
Uhum, sim.
Talvez. O pessoal que tem a letra B é o mais da hora. Fica a dica, galera.
Ok.
Eu vejo que a gente está falando bastante aí em relação a BioShock Infinite, o seu cenário e a sua sociedade, mas e os nossos protagonistas? O que que a gente pode analisar em cima do Booker DeWitt e a sua chamada pro serviço, né? E a sua relação com a Elizabeth?
Cara, daí você entra numa parte complexa, porque se a gente for ver, o Booker era um cara extremamente traumatizado, sabe? Ele era um cara socialmente. Porque o Booker, ele basicamente é um cara não aceito pela sociedade, sabe? Ele é o cara. Ele é o expurgo da sociedade, sabe? Porque ele é um alcoólatra, ele é tudo mais, sabe? E, cara, tem uma mudança de mundo, tem uma mudança de paralelo a partir do momento que ele conhece a Elizabeth, sabe? E eles se encaminham genialmente, cara, sabe? Numa analogia parental, sabe? Os dois, eles começam a se identificar como pais e filhos, sabe? Tipo, a gente até fala, putz, que bonitinho, eles estão realmente virando pai, sabe? É, ele tá realmente virando pai da Elizabeth, ela tá realmente virando filha dele, tá realmente criando essa questão parental. Até a gente descobrir que no final, isso nada é uma reflexão de universos paralelos, de diversos universos que acontecem várias vezes, onde o Booker e a Elizabeth sempre acabam se reencontrando. Então, eu acho essa questão do jogo genial, de verdade, genial. Como eles expressam isso, sabe? Como eles mostram, como eles constroem o lado parental dele com a Elizabeth, como eles constroem esse abraço, até a gente descobrir que ele, na verdade, é o grande vilão do jogo, que ele realmente é pai da menina, sabe? Eu acho que é espetacular o modo como o jogo constrói a relação deles.
Simultaneamente, herói e vilão no mesmo jogo. Booker é um
Sim,
personagem muito
realmente.
legal.
Sim. E como ele também dá esse mesmo choque que o BioShock 1, né?
Ha,
De
choque.
no BioShock 1, BattleShock. BioShock, né? Então, como é que no primeiro jogo você está sendo controlado, né, pelo Atlas com Would You Kindly? E no final você ser o grande vilão do Infinity, né? Eu sempre vejo muita gente aí falando mal do final do BioShock Infinite, que não é tão bom, mas cara, como não, sabe? Tipo, esse choque de você realmente ser o pai da Elizabeth e todo aquele negócio que você tá falando, pô, nossa, que bonitinho. E aí de repente foi você que, tipo, prendeu ela lá, sabe? Você que. Você como jogador se sente responsável pela aquela sociedade, né?
Sim, até o próprio pedaço do dedinho que ela perdeu foi você o grande culpado, né? Quando você vendeu ela. Nossa, é incrível. O jogo ele trata muito bem também a questão de universos paralelos, sabe? Daí entrando mais numa questão física, mas também entrando numa questão filosófica, sabe? De como os universos paralelos eles convergem para um final igual. Lembra quando ele é assassinado na piscina, sabe? Eu acho genial essa cena final do jogo.
O afogamento e o renascimento pro batismo.
Nossa, é incrível, é incrível.
Aproveitando
Inclusive, uma
essa deixa,
curiosidade do
Elias.
batismo, não sei se vocês lembram, mas na época que lançou o BioShock, a Steam, ela não tinha política de devolução de jogos. E um cara, ele comprou o BioShock Infinity, ele jogou o jogo, e daí, logo em seguida, ele pediu para devolver, porque ele falou: eu não sou obrigado a ser batizado na vida real, sabe? Eu não sou obrigado a ser batizado em um game, porque eu já sou batizado na vida real. Eu achei isso, tipo, muito engraçado na época.
Realmente, um factoid bem interessante.
É, então, e daí a Steam devolveu o dinheiro dele, inclusive.
Quero tocar num ponto que eu sei que você vai gostar bastante.
Por favor, Bernardinho.
O que você acha, em termos gerais, sobre a relação simbólica com o BioShock e a do Infinity, principalmente, né? Com o universo e a narrativa que ele quer construir, principalmente os símbolos religiosos?
Cara, o Infinity, ele tem uma questão muito forte de símbolos religiosos que o 1 não tem, porque o 1 é uma sociedade ateísta, sabe? Mas basicamente a gente pode entrar na questão de Jung, que é um grande psicólogo, um grande psiquiatra, sabe? Suíço, ele basicamente revolucionou a psicologia, ele era discípulo de Freud, ele rompeu com Freud. E basicamente Jung, ele fez muito sucesso na questão simbólica. Os símbolos, eles são nada mais do que o quê? Os símbolos são elementos do nosso inconsciente, sabe? Que se refletem em nossa cultura, elementos que são inatos a todos, todos temos esses elementos, e eles se refletem em nossa cultura. Então, se a gente for ver, toda a sociedade, ela tem símbolos, sabe? Ela tem símbolos semelhantes, toda a sociedade já criada. Na mitologia grega, a gente pode pegar como exemplo, a gente tem Zeus como símbolo do grande pai, como arquétipo do grande pai, Afrodite como símbolo da sexualidade, a Hades como símbolo do submundo do inconsciente, Ares como símbolo da guerra, dentre outras coisas, e assim vai indo, sabe? E outras sociedades, como a sociedade nórdica, todas elas repetem esse padrão, até a própria sociedade cristã. Se a gente for ver, Cristo tem uma representação simbólica do grande pai, sabe? Alguns anjos de Cristo têm alguma representação simbólica de guerras, dentre outras coisas, sabe? E Jung, ele trata muito nesse contexto, ele traz muito esse contexto simbólico. E a gente vê que Colúmbia é basicamente uma sociedade que ela se constrói, ela se pauta em símbolos, sabe? Ela tem o símbolo do grande salvador dela, ela tem o símbolo da grande criação, do mundo perfeito, do mundo ideal e do mundo onde todos nós vamos, sabe? Mas a gente vê que esses símbolos na sociedade eles não são bem aplicados. Porque um símbolo, para uma sociedade dar certo, para uma sociedade ela funcionar, tem que ser um símbolo que ele funcione para toda a sociedade e para todo, sabe? Para toda a população da sociedade. Em Rapture, os símbolos são segregados, sabe? A gente vê que muitas sociedades elas caíram, basicamente, tipo como sociedade grega, dentre outras sociedades, porque muitas vezes os símbolos não foram integrados. A base da sociedade é escravocrata. Inclusive, tem uma questão muito engraçada que a gente vê no próprio Império Romano, sabe? Na própria questão do Império Romano, onde basicamente a quase queda do Império Romano, ela se deu a partir de Espartacos, que eram pessoas que não compartilhavam os símbolos romanos e nisso entravam numa crise, sabe? Que eram escravos do Império Romano, que eram obrigados a ser gladiadores ou fazerem trabalhos braçais, entre outras coisas. E por isso que a questão do símbolo em Rapture, ela é muito mostrada como uma sociedade anterior, onde os símbolos eles são dados para alguns, mas eles não são democratizados, é só uma pequena escala da sociedade que tem os símbolos e tem o alívio dos símbolos, enquanto a outra sociedade é oprimida, reprimida e não tem nem simbolismos para se curar e para se expressar.
Rapaz, que aula, hein?
Né, não? Tivemos uma aula relâmpago aí com Elias.
É sempre um prazer, galera, é sempre um prazer. Mas, galera, eu acho que o nosso tempo já tá dando. Foi um prazer fazer essa conversa com você, César, e com você, Bernardinho. Muito obrigado pela chance aí de me deixar falar. E você, nosso caro ouvinte, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez.
Muito obrigado pela atenção, galera. Sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo esse conteúdo que é uma delícia de se fazer. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima.
E muito obrigado aí, pessoal. Acho que podemos oficializar a minha cadeira aqui no podcast agora. Sempre um prazer aí gravar com vocês e aprender com vocês também. E gravar esse podcast está sendo uma experiência ótima, assim. Muito, muito obrigado e espero que também todos os ouvintes estejam gostando.
Então é
Boa
isso.
noite.
Fiquem ligados que semana que vem tem mais, galera. Tamo junto. Tchau.
Como sempre. Falou.